Oi, eu sou a Jess, você tá ouvindo o JujubaCast diretamente do Japão. A gente tá no futuro. Eu tô aqui com a Mandy Candy, finalmente. Aliás, finalmente não, mais uma vez.
Oi, gente maravilhosa, eu sou a Mandy, diretamente do Japão. Tô aqui com a Jess, maravilhosa.
A gente vai perder a Mandy pro Japão, gente, isso vai acontecer. E também aqui comigo, Maíra Medeiros.
Oi, gente, eu sou a Maíra Medeiros. E estou aqui também no Japão. Olha que coincidência, hein? A gente se encontrou aqui no Japão e resolvemos gravar um podcast. Eu amei.
É, assim, casualmente, né?
Casualmente, assim.
Você sabe que tem uma história muito louca, Maíra? Que durante um tempo muito grande, só existiam dois podcasts brasileiros no Spotify. O meu e o seu.
Como assim?
Pois é, o meu eu sabia porque eu trabalhava junto com o Spotify, a minha empresa representava o Spotify no Brasil e tal. E quando eles começaram a publicar podcasts, A gente usou o meu podcast como cobaia. Ah. Então o meu podcast foi o primeiro podcast brasileiro no Spotify. Eu falei isso muito tempo e tal. Era legal. Teve uma vez que eu fui procurar, porque a gente tava esperando pra ver se eles iam começar a embarcar outros podcasts e tal. E aí eu achei o seu podcast, né? Os Filhos da Grávida.
Filhos da Grávida.
Que tava lá disponível. E aí eu falei assim, ué, mas... Aí eu fui falar, pessoal, vocês já estão liberando, né, os outros podcasts? Eles falaram, não. Eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês postavam o programa como se fosse música, né?
Eu vou te contar rapidamente aqui um spoiler.
Que legal!
A gente queria muito, eu queria muito fazer um podcast. E daí, eu queria dar um jeito de enfiar isso no Spotify. Porque eu falei, gente, as pessoas, elas não sabem nem... Quer dizer, naquela época, as pessoas não sabiam nem direito que era um podcast. Uhum. A gente teve duas ideias. A primeira foi fazer uma playlist em que a gente chamaria músicas e aí a gente faria faixas de música. Mas daí a gente viu que não, a gente precisava de uma coisa melhor. Aí o Bertona, esse maravilhoso, teve a ideia da gente lançar álbuns toda semana. Então por isso que as coisas elas eram divididas por músicas, aí tinha ali a faixa e tal. Foi demais, assim. Eu amei o jeito que a gente deu pra fazer o podcast. E aí o Bertô é um gênio, né?
Bertô é um gênio, parabéns, Bertô. Que legal, finalmente entendi, então, quando isso aconteceu. Parabéns, você mandou muito bem.
Ai,
muito
que
bem,
tudo.
Isso foi genial. Vocês não têm crédito suficiente. Vocês deviam ser mais falados no mundo por isso, assim. Só vocês fizeram isso no mundo inteiro.
Sim.
E foi uma excelente ideia.
Ai, graças ao
Deus. Eu fiquei com inveja dessa ideia.
Ai, amor, você tá ouvindo isso? Você é demais.
E vocês tinham muitos ouvintes no Spotify na época?
Tinha bastante gente, tanto é que depois o Spotify chegou pra gente e falou assim, olha, vocês estão proibidos de fazer isso, tá? Assim, vocês estão proibidos de fazer isso. E além de vocês estarem proibidos de fazer isso, pra gente deixar as coisas um pouco melhores pra vocês, a gente vai fazer uma aba de podcasts no Brasil. E aí foi aí que chamaram a gente pra estar lá. Mas um fator muito engraçado é que pras pessoas ouvirem em ordem, elas precisavam pagar o premium, né?
Uhum.
Porque senão elas ouviam tudo alterado,
mesmo,
né? Tipo, as faixas do nosso disco ficavam alteradas. E
verdade.
Daí muita gente fazia o premium por causa disso. E a gente falava pro Spotify, tá vendo? Olha só, quantas pessoas fizeram
o
premium.
É o clássico, né? É o clássico das empresas, quando elas ficam muito grandes, assim. Elas não conseguem mais ter esse nível de inovação. Parabéns. Parabéns muitos anos depois, mas eu fiquei com muita inveja dessa ideia. Esse programa de hoje é sobre...
Deities Ruins.
Mas a gente primeiro vai falar sobre a nossa viagem no Japão.
Uhul!
Eu, a Mandy e a Maíra, a gente tá aqui no Japão. A Maíra chegou primeiro, você tá aqui há quanto tempo?
Saí do Brasil dia 4, cheguei dia 6.
É, Mandy, você tá há quanto tempo aqui?
Um diazinho a menos que a Maíra, cheguei no dia 7.
E eu cheguei no dia 22, eu acho.
21.
A gente vai ficar aqui mais um tempo, né? E tá sendo muito legal, a gente tá em Tóquio agora. Mas eu cheguei e a gente foi pra outra cidade, que foi Osaka. E foi muito divertido, a gente passeou. Osaka é tipo a Las Vegas.
Sim.
Japonesa. Né? A gente ficou andando lá pela noite, vendo um monte de coisas muito loucas.
Sob a luz dos neons.
A gente foi ver o castelo de Osaka, que é muito bonito.
A gente viu uma cerejeira, gente.
A gente viu uma cerejeira.
A gente queria ter visto as cerejeiras, né? Que é uma coisa muito típica do Japão, né? Que nessa época as cerejeiras começam a florescer, fica super bonito. E Osaka é um dos primeiros lugares, né, que acontece.
Sim.
Só que a gente chegou lá e tava chovendo pra caramba, mas a gente viu uma.
A amiga da Mandy também falou que... uma prévia, o que ela falou, amiga? Que tem as cerejeiras que nem nascem, tem ano que não nasce, né? Porque elas voam.
Isso, dependendo do tempo, se chover muito ou ventar muito, daí as flores nem nascem, nem brotam. Elas caem antes de brotar, então... Talvez a gente viu a única que ia sair no lugar.
A única que tomou biotônico Fontoura, que aguentou o vento. Porque a gente chegou em Osaka... A gente foi pra Osaka falando assim, não, Vamos ver as cerejeiras. Nossa, a vida só se vive uma vez.
Nem cerejeira.
Cerejeiras, vamos nessa, sakurás. E fomos, meu. Aí eu falei assim, não, a gente tem que... Já que a gente veio aqui pra ver cerejeiras, aí a gente, o primeiro dia choveu. Aí a gente, tipo, bodeou total. A Mandy foi no centro Pokémon. E aí a gente, no dia seguinte, viu que tava chovendo de novo. A gente falou assim, meu, a gente vai ter que ir na chuva ver a cerejeira. Foi aí que eu falei, ó, tem dois lugares muito icônicos. O castelo de Osaka e um rio lá, ou Okawa, sei lá. Mas a gente chegou lá e não tinha nenhuma. Só tinha aquela única cerejeira na frente de um conjunto habitacional. E foi aquela que foi o nosso background, né, de fotos.
Pois é, eu falei que se existisse um filme sobre a viagem do Charlie Brown ao Japão, seria assim. Ele ia chegar e ver uma cerejeira. E foi um pouco essa sensação, mas foi legal, foi bonito. E a gente tirou fotos bonitas lá.
Sim, sim. A gente se divertiu na
tragédia. Deu pra dar close de blogueira, né? Pelo menos no Instagram vai estar bonito.
A gente preenche com inteligência artificial. Depois vai ficar ótimo. Mas a gente viajou de trem bala também, que foi muito legal.
Verdade.
E caro, né, gente? Cada passagem foi mais de R$500, pra quem fica se perguntando. Valeu a pena?
Valeu a pena.
Eu acho que valeu a experiência, pra gente saber como que é viajar no trem bala. Porque a gente foi de econômica e voltamos de first class. Foi tudo voltar de primeira classe, gente. Pelo menos no trem eu pude pagar.
Quando a gente voltou, a Mandy dormiu, a Maíra dormiu. Porque tava muito confortável, o trem tava vazio. A gente fez um piquenique, né? Depois a gente fez uma live, eu e a Maíra, a gente fez uma live. Na live a gente mostrou o seu braço, Mandy. Não sei se você ouviu a gente falando isso.
Não, eu tava de fone de ouvido, escutando...
Floribela!
Floribela!
Aí a gente mostrou só o seu braço, assim, pelo vão da poltrona. Aí a gente perdeu a nossa parada. A gente ia descer numa estação que tem em Tóquio chamada Shinagawa. E aí a gente tava lá, assim, pegando as coisas, a gente se dirigiu à porta do trem. Quando a gente chegou na porta, o trem saiu. Por quê? Porque o trem bala.
Não,
né? Ele não é o trem. Ele não é o trem. Né? Ele tem esse nome por um motivo. Ele não fica lá parado muito tempo.
E o mais engraçado foi que eu tinha certeza que aquela era a última estação. Aliás, todas nós tínhamos certeza que aquela ia ser a última estação. E, meu, quando chegou, eu bem assim, me espreguiçando, bem... hello, Tóquio, konnichiwa. Bem molenguinha, sabe? Pegando as paradas. Uh-huh. Aí, de repente, tipo, meu, a Jazz, ela chega na porta. A porta, tipo assim, ela olhou pra porta.
A porta fechou,
a porta
na,
fechou
cara.
Na cara dela.
Não, e o tempo todo. Enquanto a Maíra tava lá se espreguiçando, falando, ah, chegamos, finalmente. Eu tava, gente,
vamos. Tenho
certeza que essa é a última parada, porque tem um monte de gente que não levantou.
É verdade.
E as pessoas que já tinham saído, elas começam a aparecer uns avisos, assim, tipo, ó, se levanta que o trem vai parar. O lance do trem bala é, como você não tem cinto de segurança, não tem aterrissagem, não tem nada, você se prepara pra descer, vai pra porta, quando ele é igual o metrô, igual o ônibus, sei lá. Quando ele parou, você desce, né? Você não precisa esperar ele estacionar pra levantar. E todo mundo fez isso, e aí eu tava lá tirando as malas, assim, tal, e a Maíra tava, oi, gente, bom dia. E aí eu falei assim, gente, vocês têm certeza que é a última parada? Não tá aparecendo. E não era, a gente descobriu que não era, a gente começou a andar. Aí a Maíra teve um ataque de riso.
Desculpa, gente.
Eu tava assim, gente, a gente perdeu a parada, a gente precisa sentar agora e ver o que vai acontecer. Porque, beleza, assim, não é muito, não tem muito mistério. O que vai acontecer é, você vai até a próxima parada e você vai ter que voltar. Uh-huh. Né? E provavelmente você vai ter que pagar por isso. E eu tava cogitando a possibilidade de a gente ser multada, porque a gente pagou pra ir só até um certo lugar. E aí eu tava, assim, tipo, preocupada, sabe, no job, assim, sabe, na missão de resolver o problema. E a Maíra, tipo, rolando no chão de rir, assim. Eu falei, o que aconteceu? E, tipo, Maíra, o que você tomou?
Ai, mas é que quando eu fico numa situação muito nervosa...
Eu entendi.
Eu dou muita risada. E ontem também, eu tava meio, tipo, risonha, né, amiga? Porque depois que a gente deixou no hotel, eu tive várias crises de riso só de olhar pra cara da Mandy. Tipo, eu olhava pra ela e ficava... Ah, 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 ah. Eu não sei, eu tava meio, tipo...
Tava feliz por voltar pra casa.
Também, tava feliz. E, gente, nossa, só de lembrar, eu já quero rir de novo da gente. Tipo, não, porque... E ainda mais porque eu olhei, quando a gente volta, assim... Primeiro que eu acho que vale a gente ilustrar que na primeira classe tinham vários senhores, assim, bem businessman, né? Tipo, bem... Com ali a bolsinha deles da, tipo, sei lá, da Hermès. Tipo, tinha uma galera, tipo assim, com umas roupas, assim, muito luxuosas lá na primeira classe. Que meio que devia ser o bate-volta deles, tipo, pro trampo, sei lá, enfim. Tinha um cara que era um cara completamente careca, tipo assim, que tava sentado bem ali à direita, não sei se vocês se lembram dele, que quando eu começo a rir, gente, ele olha pra minha cara, a gente bateu olho com olho. E é aí que, mano, que destronchou mesmo, que eu comecei a rir cada vez mais.
Porque ele tava pensando em japonês, você está arruinando a minha viagem de primeira classe. Eu tô aqui meditando, aparecendo silêncio, e você tá aí, tipo...
Vou fazer o quê?
Whatever.
I'm from Brazil. Essa é a desculpa.
No fim, deu certo. A verdade é que a gente meio que, tipo, se enrolou na hora de planejar a viagem. E no fim foi bom, porque a parada onde a gente ficou era mais perto da nossa casa.
Uhum.
Então, no fim deu tudo certo, não foi nada grave. Mas foi uma aventura. Né?
Eu amei.
Como outras, né? Como a aventura também. A gente postou lá nas redes sociais. Aliás, tem tudo sobre essa viagem no canal da Maíra no YouTube.
Sim, tem Nunca Te Pedi Nada.
Nunca Te Pedi Nada. E no canal da Mandy no YouTube também.
Só seguir lá, gente.
É Mandy Candy, né?
É Mandy Candy. Só procurar por Mandy.
E nos perfis do Instagram também, que estão aí na descrição. Vocês já sabem, né? Não faz sentido vocês estarem aqui ouvindo esse programa e vocês não seguirem a Mandy e a Maíra nas redes sociais. Então tá tudo lá. E tem também o momento que eu cheguei aqui no apartamento. Quando a gente alugou o apartamento na Airbnb, ele parecia muito pequeno. Ele parecia tão pequeno e tão simplinho que a gente pensou assim, essas fotos são bem realistas, né? Elas não parecem fotos que foram adulteradas. Não, nas fotos ele parecia o dobro do tamanho. E já parecia pequeno.
Sim, a gente descobriu que foram feitas fotos com grande angular. Um assim.
Grandíssimo angular. 360, enorme angular.
Gente, é. 358 graus. Assim,
tudo tipo, parecia o dobro do tamanho.
Sim, a gente também, eu e a Mandy, quando a gente chegou, a gente precisou comprar uns negócios pra tentar colocar as roupas e tal. Porque, meu Deus do céu, assim... E ai, tadinha da Jazz, gente, sério, eu e a Mandy. A gente é muito bagunceira. E assim, a gente deu o nosso melhor pra arrumar. E a Jazz chegou e, tipo, eu olhando pra toda a bagunça, eu falei assim, gente, a Jazz vai achar que a gente é maluca.
Eu não vou nem ser gentil, tá? Uma zona. Tava uma zona e ainda
tava. Tá. Ainda tá. Tá pior agora.
A gente tá gravando no meio da bagunça, mas é isso, não tem o que fazer.
Mas, amiga, você não acha que, olhando pra hoje, você não consegue ver que quando você chegou tava arrumado?
Não, tá igual pra mim. Tá diferente?
Nossa, amiga, então a gente se esforçou pra nada, isso, viu, Mandy? Da próxima vez que a gente chamar a Jazz,
desculpa,
a gente já deixa do jeito que tá.
Já deixa assim, desculpa. Tô sendo sincera.
Mas é pra ser sincera, tá tudo ótimo.
Então, ó, tem muito mais sobre a viagem no Japão. Essa viagem, pra mim, tá sendo não só o vlog de viagem no Japão, mas o momento que eu tô aprendendo a ser blogueira com as melhores, com a Mandy e com a Maíra. E tá sendo demais, assim. Eu tô aprendendo cada coisa, tá sendo muito legal. E eu vou até fazer o meu canal de vlog no YouTube também. Comprei uma câmera igual a Mandy. Vou fazer igual elas estão fazendo, porque eu achei muito inspirador e muito legal. Então, confiram lá.
Olha, amiga.
Deixa eu dar os recados. Anunciem com a gente, comercial@parasol.company. Vocês podem anunciar com a gente, vocês podem anunciar no Vortex, vocês podem anunciar no Para Raios de Problemas, que é o nosso novo podcast de terapia que está entrando no ar em breve. Ah, preciso contar para vocês que o JujubaCast tem regras,
okay, tá?
A gente tem que falar de doce, é uma longa história, não perguntem. Quando a gente chega no mesmo assunto de novo, é na hora de terminar, a gente começou falando do Japão, vai ser fácil, e a gente tem que falar da Fernanda Takai.
Okay.
Todo episódio tem que mencionar a Fernanda Takai, e tem que falar bem.
Tá,
ninguém fala mal da Fernanda Takai sob a minha vigilância. Qual foi a coisa mais louca que vocês comeram aqui? Qual foi a coisa mais surpreendente?
Nossa, pra quem não sabe, a Mandy, quanto tempo que você morou, amiga?
Amiga, eu morei na Coreia 3 anos, morei na China quase 4 anos. No total, morei na Ásia 7 anos. E agora eu vou morar no Japão, né? Mas acho que a gente não chegou a comer nada muito estranho. Talvez, acho que foi quando eu fui muito na sede de comer um bolinho aqui, que eu achei que era de chocolate com morango, e na verdade era morango com feijão. Sempre a gente cai nessa pegadinha, né? A gente que é brasileiro, a gente acha que é um brigadeiro, na verdade.
É o feijão.
É um feijãozinho japonês, mas é gostoso.
Ai, amiga, mas você come muitas coisas estranhas. Ó, vou falar aqui porque a Mandy não acha que é estranho, mas que eu fiquei muito chocada. Primeiro que a Mandy chegou na seca de comer aquele tamago sandô, que é muito famoso aqui no Japão, que nada mais é do que um lanche que vende em toda conveniência de pão de forma com ovo misturado com maionese, né? Todo mundo ama esse pão. E quando a Mandy chegou, ela falou assim, meu amiga, você tem que experimentar isso. Aí ela, vou até gravar a sua reação. Pois ela gravou e eu odiei. Gente, esse pão eu achei horrível, mas ela amou. E a Mandy também comeu aquele pão de milho com maionese, amiga.
E eu comi hoje de café da manhã. Gente, é uma delícia. É um pãozinho bem maciozinho com maionese e milho. Tem como dar errado? Não tem como dar errado.
Ai, amiga, eu gosto.
E a maionese do bebezinho, eu ainda acho.
É, eu também acho que é. Eu amo a maionese do bebê, eu amo o milho. E o pão, ele é meio um pão de hot dog, né? Esse pão que vem tudo dentro, né?
Dá até fome, que já quero comer um.
Ah lá. Eu, a coisa mais estranha que eu comi aqui foi um café com leite que a Mandy fez.
Para, Maíra. Gente, ela me expõe na internet, assim. Vão achar que eu fiz de propósito.
Não, ela não fez de propósito. A gente
ou
tá
fiz.
Tendo... Ai, meu Deus! A Jazz, eu acho que... Eu não sei se você já passou por isso, amiga, mas a gente teve alguns momentos aqui no Japão de comprar coisas que a gente tinha certeza absoluta do que a gente estava comprando e depois a gente descobre que não era aquilo que a gente comprou porque a gente não usou o Google Tradutor. Gente, aqui é seco que só. É, tipo, muito seco aqui. Aí eu precisava muito de um hidratante. Essa foi a primeira compra muito errada. Eu comprei um galão de hidratante da Nivea. Quando eu, aí eu pego, sento aqui na minha cama, arregaço a calça,
como
a perna
hidratar?
Cinza... Sim, eu falei assim, agora que isso aqui vai beber água pela pele. Dou uma pampada, assim, do negócio que eu comprei. Gente, era sabonete líquido. Mas é um sabonete líquido bem hidratante, né? Não vou negar. Agora, a comidinha estranha, voltando ao negócio, foi... A gente comprou um litro de café. Vem numa embalagem Tetra Pak, né? Tipo, enfim, um litro de café e um litro de leite. E aí, a Mandy só toma café puro. Eu só gosto de café com leite. Aí a Mandy fez o meu cafezinho com leite, achei tão fofo. A gente acordou, ela mandou assim um cafezinho da manhã. Gente, o primeiro gole foi assim, eu achei estranho. Aí eu falei assim, não, mas peraí, é porque eu não escovei o dente. Fui, escovei o dente e voltei. O segundo gole foi pior do que o primeiro, era preferível ter ficado com o gosto das bactérias na minha boca. Porque a gente descobre que o que ela colocou não era leite, era um negócio chamado Kalps Milk, que é tipo um leite fermentado, aguado, assim.
Ah, então era tipo um Yakult.
Era um Yakult aguado.
Você tomou café com Yakult?
Tomei, não recomendo, gente. Mas de resto, eu tô amando as comidinhas. A Jazz, eu não sei dizer.
Não, eu gostei. A gente fez uns conteúdos de provando comidas, né? Uma coisa muito legal de fazer isso aqui no Japão é que você... pode comprar uma coisa sem ter a menor noção do que ela é, porque a gente não consegue ler o que tá escrito. E às vezes não dá pra deduzir, assim, só pelo formato e pela embalagem, o que você tá comprando. Então a gente fez vários conteúdos, estão lá no meu Instagram, e eu tô provando comidas. Mas eu acho que muita gente falou pra eu comer o pão com yakisoba, que é o pão com macarrão e carne frita. A gente comeu, mas a gente caprichou também, porque eu comprei ele um dia antes... Então, a gente comprou ele meio
tava
já,
com uma
tipo...
Estranho.
Tava com uma aparência horrível. Mas pra mim, a coisa mais surpreendente do Japão é o gosto da população japonesa por maionese. Nunca eu estive num lugar que maionese é tão amada quanto nesse país.
É porque aqui tem a maionese do bebê, né?
O que é maionese do bebê?
É uma... Eu tenho aqui, depois eu te mostro. É uma maionese que tem um bebezinho que é bem famoso, assim. Quando você olha o bebê, ele ativa uma memória sua, afetiva, de que você tem a sensação de que você já viu aquilo na sua vida. Apesar de que você pode nunca ter visto esse bebê.
Amiga, eu passei exatamente por isso quando eu fui morar na Coreia.
Amiga, eu comprei um negócio do bebê sem nunca ter visto a maionese. Tipo, eu nem sabia. Ela tá... Não dá uma sensação de que você conhece aquilo de algum lugar?
Sim, e eu não sei se pode falar nome de marca, mas tem a venda no Brasil na Daiso.
É, Daiso.
Lógico que pode, pode falar.
Tem lá na Daiso. A diferença é que aqui, a maionese do bebê grande, ela custa, sei lá, 300 ienes. E no Brasil, custa R$45, né?
Mas é a maionese do bebê, então...
É bem gostosa.
É
tipo,
gostosa.
Uma parada que a gente curte muito comer aqui é o onigiri de atum com essa maionese, que no Brasil também é uma coisa que eu comia. Mas eles amam muito maionese,
eles
gente. Isso é bem real.
Eles amam muito maionese, eu não esperava isso. Eu acho que... E aí, a gente tem aquela coisa assim de, ah, né, o povo japonês vai ficar... É, ofendido quando vê o sushi com cream cheese. Eu acho que não. Eu acho que eles vão ficar, tipo, nossa, que boa ideia. Ok.
Eu também acho. É um acho. Substituto pro maionese do bebê. A gente pode criar o cream cheese
eu
da
acho,
mamãe.
Eu acho que o japonês, ele é muito mais aberto a, tipo, a culinária fusion, loucura total, do que as pessoas pensam.
Também acho.
Né? Tem muita maionese em todas as coisas. Assim, eu não gosto de maionese. Então, direto, eu descubro que as coisas têm maionese da pior maneira possível. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no JujubaCast a gente tem um jogo antes da gente ler histórias. Então, eu preparei um joguinho só pra vocês, que se chama Japonês-Português.
Ok. Japonês. Português.
Japonês e português é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a língua japonesa é muito influenciada pela língua portuguesa. Por conta dos navegadores portugueses que estavam por aí tentando descobrir, entre aspas, novos lugares. E várias coisas no Japão foram influenciadas pela língua portuguesa. Muito louco, né?
Eu tô passada.
Então, o jogo é o seguinte. Jogo rápido. Okay. Eu vou falar uma vez pra você, Maíra. Uma vez pra você, Mandy. Eu vou falar uma palavra em japonês.
Tá.
E você tem que tentar me dizer qual é o significado dela em português.
Ok.
A pista é essa. É uma palavra que foi influenciada. Sabe qual tem palavra no português que foi influenciada pro francês? Abajur. Ou necessaire. Ou que foi influenciada pelo inglês, tipo, deletar. Isso existe em todas as línguas. No japonês tem muita influência em português. Tem algumas que são polêmicas.
Oi.
Por exemplo, tem gente que diz que arigato vem de obrigado, mas tem gente que diz que não, que isso é uma lenda. E que né, então é assim, né? Também se usa no Japão do mesmo jeito.
Uh-huh.
Mas é polêmico, assim, de que se isso foi o português que influenciou o japonês, ou o japonês que influenciou o português, ou na verdade é só uma grande coincidência. Então é esse o jogo. Beto, coloca a música de game show japonês. Música loucona. Maíra, você começa. Buranco.
Buraco.
Não, errou. É balanço. Bizuqueto.
Bazuca.
Não, é biscoito. Botão.
Botão.
Botão, acertou. Capa. Capa é capa mesmo, errou. Foco, gente. Caruta.
Carinha.
Não, errou. Carta. Mandy. Copo.
Copo.
Copo, acertou. Jouro.
Ouro.
Não, é regador. Ombro.
Ombro.
Ombro, acertou. Pan.
Pão.
Fácil, pão. Chabon.
Chaves.
Não é, é bolha de sabão. Tempura.
É, é uma fritura.
É uma fritura, mas vem de temperar.
Oh my God.
Kirizuto.
Queridinho.
Não, é Cristo. Kirizuto.
Oh my God.
Capitã.
Capitã.
Capitão, acertou. Ieso.
Enzo?
Ieso. Jesus. Furacuco.
Furacão.
Não, é frasco. Aro, coro.
Arco.
Não, araqueto.
Quando toca, deixa todo mundo rolando que nem pipoca.
Acertou, era uma pegadinha. Arocuro.
Coruja.
Não, é álcool. Bidoro.
Besouro?
Não, é vidro.
Menina.
Choro.
Choro.
É choro, exatamente. Churazuco.
Churrasco.
Churrasco, acertou. Pandoro.
Pandeiro.
Não, é pão de ló.
Ai, meu Deus.
Bônus points. Bizumarco.
Besouro.
Não, bizumarco.
Ai, não sei, eu ia falar besouro.
Não, também, bizumarco é o Bismarck. É um jogador de futebol brasileiro que veio jogar no Japão nos anos 90. É isso, eu não sei quem ganhou. Muito bem, parabéns. Vocês vão ganhar 1 quilo de peixe da marca Hibachi. Vocês vão ganhar Ichiban Lipstick for Men. É, um fornecimento pro resto da vida de Ichiban Lipstick for Men. Vocês vão ganhar também Churukoro, que é um chiclete feito de peixe que explode na boca e é prateado. Eu não sei quem ganhou, Beto. Quem foi a campeã que vai ganhar todos esses prêmios maravilhosos?
O fantástico Jaspion.
Ok, parabéns. Muito bem. Ok, gente, vamos para as histórias?
Let's go. Tô doidinha para ver essas histórias. Tô com saudades.
Ok, voltando pro tema desse programa, que é dates ruins, que a gente só tá na loucura do Japão. Tomara que tenha um date no Japão pra gente falar. Quem quer ler a primeira história? Maíra, você tá com saudade? Lê a primeira história.
Ah, eu vou ler. Obrigada. Ai, gente, tô com muitas saudades. Vamos lá, então. Olá, Jazz e demais YouTubers. Espero que essa história chegue a tempo pra um dos casts. Como diz o assunto, pode ser entendida como história de professor ou de encontro ruim. Por motivos óbvios, os nomes foram alterados para se adequarem ao contexto, mas fiquem à vontade para utilizar outros nomes se assim desejarem. O pior, quase melhor encontro da minha vida. Parte 1. Encontro de almas. Para mim já começa péssimo, porque encontro de almas já me lembra o quê? vultos, espíritos, o encontro de espíritos, eu já estaria bem fora. Já seria o pior dos meus dates mesmo. Então vamos lá.
Ou não, pode ser tipo um filme do Estúdio Ghibli, por exemplo, né? A gente tá aqui.
Então eu não conheço. Vão me julgar muito, né? De falar que eu não conheço, mas é real.
É mesmo? Você nunca viu Viagem de Chihiro?
Não, nunca vi, amiga. Quando eu fui criança, eu fui entuchada por conteúdos estadunidenses, porque eu estudava de tarde. Quem estudava de manhã conseguia assistir à tarde as coisas.
Entendi.
Na Manchete.
Então a gente vai ter que voltar aqui depois.
Com toda certeza.
Depois que você assistir, tá bom.
A década era anos 2010. E eu...
Vamos dar nomes japoneses.
Eu vou dar o meu nome, que eu gostaria que fosse meu nome japonês,
ok,
então.
Tá bom, vai lá.
E eu, Sakura.
Sakura, boa.
Uma inocente universitária de 21 aninhos, engatinhando no mundo acadêmico. Em um grupo de pesquisa, conheci um professor de filosofia recém-chegado da Itália.
Tá, a gente precisa dar um nome italiano e japonês. Mario, né?
Mario! Era um ragazzo em seus 30 e poucos anos, alto, pele alva, cabelos castanhos e bochechas rosadas. Tal qual uma versão acadêmica de Tiago Lacerda, que argumentava com um português italianizado e mãos em forma de coxinha. Ui, que específico.
Sexy.
Mário era eloquente e seguro, mas tímido, e suas bochechas naturalmente coradas, meio escondidas por trás de uma barba rala bem aparada. Não preciso dizer que, a cada encontro do grupo que pesquisava, eu ficava cada vez mais fascinada. Um belo dia, na pesquisa, surgiu uma discussão sobre Hannah Arendt. Desculpa se eu falei o nome dela errado. Ela é uma importante filósofa judia que discute, entre outros, a sociedade pós-nazismo. Sou judia, descendente de imigrantes perseguidos pelo nazismo e com grande parte da família dizimada em campos de concentração. Guardem essa informação. E Mário, interessado pela história de minha família, me convidou para uma cerveja após essas aulas da noite. Um datezinho que, apesar do tema, acabou sendo super divertido. Mário era fofinho, divertido, interessante e nada prepotente. E nos encontramos mais algumas vezes. Tudo sempre platônico. As cervejas após aulas aconteceram algumas vezes ao longo de 2 meses. Começaram as trocas de olhares, mensagens de texto, a era dos torpedos, rolavam conversas e insinuações, mas ambos nos segurávamos. Mário não era meu professor diretamente, mas era professor do curso onde eu era aluna e membro do mesmo grupo de pesquisa que eu fazia iniciação científica. Além disso, era quase uma década mais velho que eu, então era complicado. Ok, esse foi o encontro das almas. Foi aí que os espíritos se encontraram. Agora, dos corpos.
Ai, eu já tô lembrando da alma gêmea da novela.
Ai, amiga.
Eu sou romântica.
Ai, eu sou medrosa, olha só. Tá.
Sabe onde você também pode encontrar a sua alma gêmea enquanto você faz pesquisas e aprende coisas novas? Na Alura.
Olha, fala mais sobre isso, amiga.
A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Uma das melhores coisas que tem na Alura. Eu vou até contar pra vocês que aconteceu meio que, não exatamente, mas um pouco sem querer. O Discord da Alura virou um negócio muito grande, muito importante, muito legal, porque a Alura é uma escola de verdade, certo? Uhum. Ela não é tipo uma plataforma onde as pessoas postam cursos aleatórios. Não, ela é uma escola, e quando você estuda lá, tem uma trilha específica de conhecimento, de ciência de dados, ou de programação, ou de UX design, coisas desse tipo. E como uma escola de verdade, ela tem um pátio, ela tem um lugar onde você socializa, entendeu? Tem uma cantina. Uhum. E esse pátio, essa cantina, é o Discord. E é lá que acontece de você fazer networking, que é muito importante, porque isso lá na Alura é onde você dá um upgrade no seu currículo, é onde você muda de carreira, entendeu? Onde você consegue dar um passo diferente na carreira, onde você consegue aprender uma nova habilidade e tal. E como tem o Discord da Alura, onde a galera se junta pra estudar junto, pra tirar dúvida, a galera entra lá pra ajudar os outros. Isso que eu acho lindo, sabe?
Ai.
Tem alunos que entram lá, não é pra aprender, eles entram lá pra ensinar também, pra mostrar o que eles aprenderam, pra troca. E nessa troca tem o networking, de você falar com quem já tá no mercado, tem uma troca de informação sobre vagas, sobre salários, coisas assim, que é muito importante. Mas também tem, tipo, né, rola um momento ali de você conhecer pessoas, por que não a sua alma gêmea? Por que não... Talvez, quem sabe, um italiano de bochechas rosadas, que é a versão acadêmica do Tiago Lacerda. Né? Sem nenhuma ofensa aqui ao Tiago Lacerda, quem falou isso foi a nossa ouvinte. Tudo o que você precisa saber para estudar na Alura tá escrito lá na landing page que eu mesma escrevi. alura.com.br/promocão/jujubacash. Tá tudo lá. Eu não vou ficar falando um monte aqui, porque tá tudo lá. Fui eu que escrevi. Se você olhar tudo você não encontrar a razão pra isso da Nalura, essa razão que eu falei aqui da alma gêmea não tá lá, então a gente tá falando aqui. Se você não encontrar uma razão pra você estudar na Lura, não precisa, não estuda, tá tudo bem. Porque se tiver uma razão, ela tá lá, você vai achar. Agora, se você for estudar, se você for se matricular, não esquece de usar o cupom JUJUBACAST15, que você vai ter 15% de desconto, que é um descontão enorme, é mais de uma mensalidade, é muita coisa, é muita grana. Não se inscreve sem cupom, não cometa esse erro. Mas o mais importante é que eles vão saber que você é um Jujuber, e aí você vai ser tratado de acordo quando você estiver estudando na Alura. Aliás, quando você for entrar no Discord, coloca lá também que você é Jujuber. Você vai encontrar outros Jujubers que chegaram lá da mesma forma que você. É isso. alura.com.br/promocão/JujubaCast.
Eu amo.
Maíra, continua a história pra gente.
Depois do encontro de almas, vem a parte 2, que é o encontro de corpos. Depois de algumas semanas de datezinhos despretensiosos, entre aspas, repletos de conversa que duravam horas, certo dia o Mário me surpreendeu com um convite. Me chamou para um jantarzinho caseiro seguido de um bom filme, em sua Vila Napolitana, um apartamento em Copacabana. No okay. Sábado seguinte, que coincidência ou não, seria dia 12 de junho, que é o dia dos namorados aqui no Brasil, e 13 de junho é o meu aniversário, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Então, quem quiser casar, reza pro meu santo, tá, gente?
Ok. Quando você tá no seu aniversário, no dia dos namorados, você ganha um presente só valendo pelos dois? Tipo, criança que nasce no Natal?
Atualmente, a gente não dá mais presentes em datas comemorativas. A gente dá presente quando a gente acha alguma coisa que é a cara um do outro.
Justo.
Então, a gente mandou as datas comemorativas pra Cucuia, mas antigamente isso era bem importante, eu queria dois. Porque um é pra celebrar o amor, outro é pra me celebrar.
Uhum.
Não é sobre isso, gente? Justo. Enfim. Aí, o que que acontece? A menina aqui falando. A princípio, fiquei reticente, pois algo assim seria aquela fofoca que levaria meio segundo pra percorrer o Spotted de todas as federais do Brasil. Spotted, pra quem não sabe, são perfis de redes sociais à la Gossip Girl, que até hoje sobrevivem nutrindo as tristes vidas universitárias de alegria na vergonha alheia. Temia por ele, que poderia se queimar no trabalho, e por mim, que estava ali iniciando a vida acadêmica e tinha pretensões de nela permanecer. Essa definitivamente não seria a melhor maneira de chamar a atenção dos meus futuros orientadores. Foi então que ele me surpreendeu uma segunda vez, explicando que estava deixando o grupo de pesquisa porque tinha sido transferido para outro departamento e daria aula em outro curso, em outro campo, do outro lado da cidade. O que abria uma brecha para um encontro.
Mas, gente, que parece o exército isso. Você não pode namorar com outra pessoa que tá nesse grupo de pesquisa.
Ah, mas é que eu acho que a gata ali, ela já tava com... Sei lá, né? Ela conhece bem aí o ambiente.
Não,
que ela
tudo
tá.
Bem. Eu não tô falando dela, mas, né? Poxa.
Mas, amiga, sempre é um babado quando um professor namora uma aluna.
Tá, verdade, porque ele é uma aluna. Não, tá, beleza, sacou? Tem razão. Não, tem razão. Não tinha sacado que ele era professor. Eu achei que eles dois eram alunos e professores.
Não, não. Ele é, tipo, orientador dela.
Ah, nossa, eu tinha perdido essa parte da história.
Exato. Não, tá tudo bem, tá perdoada. Encantada e nervosa, porém, mais do que preparada para viver o meu próprio romance toscano, lá fui eu. Cheguei na hora combinada e Mário pareceu seguir o roteiro de um filme de comédia romântica, atendendo a cada etapa com um clichê devido. Me recebeu usando um avental meio sujo de farinha, enquanto cozinhava uma bela macarronada, segundo ele, from scratch. Tipo, o cara fez a massa.
Fez a massa.
Fez o molho de tomate do tomate.
Plantou o tomate.
Plantou o tomate, exatamente. Adubou com o próprio cocô, sabe? Isso pra mim é from scratch. Não vem, ó, não vem me falar que
talvez
é from scratch.
Talvez esse deve ser o limite.
Não, pra mim, from scratch, sim, amiga. Enquanto ele cozinhava a belíssima macarronada dele, feita desde o zero ali, ele serviu uma taça de vinho. Enquanto ele finalizava a janta, e de sobremesa, um inusitado doce com um nome que já esqueci, mas que ele traduziu como pera bêbada, que consiste em peras caramelizadas cozidas em vinho com canela e servidas nessa calda ainda quente com sorvete de creme. Delicioso. Ele fofo, atencioso, e eu completamente de quatro, no sentido figurado, tá, gente? Me sentindo a cara da sofisticação. Eu tenho que falar no sentido figurado pra mim mesma, porque eu faço muito picturing, né?
Ela se entregou, ela falou assim, beleza.
É sobre isso.
Mário.
É sobre isso, Mário.
Eu já quero o contato desse Mário.
aquele estava começando a se parecer muito bem com o momento Jane Austen, pelo qual meu coração adolescente ansiou a vida inteira. O espaguete estava divino, o vinho gelado descendo redondo e nos deixando cada vez menos inibidos. A conversa fluía gostosa, com risadas espontâneas e sorrisos promissores. Eu tô ficando triste, porque essa história tá ficando tão maravilhosa. Em que momento isso vai ficar ruim, né? Olha que loucura.
É, né? Porque ela falou que fica ruim.
Exato, não. Porque o tema é dates ruins, né? Então, tá.
O tema é esse aí, tá sendo um date bom.
Exato. Tá, então vamos lá. A conversa fluía gostosa, com risadas espontâneas e sorrisos promissores. O jantar foi acabando, a expectativa aumentando e eu me perguntando o que viria depois.
Se bem que o nome dele é Mário, né? E ele pode falar assim, tipo, você já viu atrás do meu armário?
Ai, gente.
Ia ser uma boa demonstração do que está a ponto de acontecer, né?
Sim. De uma maneira que transformaria num date ruim. Seria
exato.
Ótimo. Seria ótimo se ele falar, nossa, espero que seja isso mesmo, viu, amiga? Ai,
então, você quer conhecer atrás do meu amor?
E foi assim que eu fui embora pra minha casa.
Se bem que não, se bem que do jeito que ela tá falando aqui, ela quer conhecer. Ela ia falar assim, yes.
Ai, mas que interessante que é falar um Mário. Nossa, se eu estivesse num date com um Mário e ele me falasse isso, é a mesma coisa jogar uma pá de areia ali.
Ah, às vezes dentro de um contexto, tudo depende, tá. Né? Do timing, do momento.
Verdade, verdade. É. Mário não me deixou ajudar com a louça e me chamou para a sala para vermos um filme. Enfim, o primeiro beijo, com gosto de vinho e coração acelerado. Uma bitoquinha aqui, outra ali. Mário levantou-se do sofá e disse que precisava pegar algo no quarto. Comecei a me perguntar, seria o filme uma desculpa? Um entretenimento? Um eufemismo? Era o que eu estava prestes a descobrir. Ai, gata, você já não sabia que esse filme ia terminar em sentada, né? Claro que ia, gente. Poxa. Ai, 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 nossa. O que será que vai acontecer? O desencontro. Mário retornou para a sala com um sorriso maroto e as mãos escondidas atrás das costas. Durante breves segundos, meu coração acelerou loucamente. Foi quando ele me mostrou que estava escondendo. E veio a primeira decepção. Era um DVD.
Tipo... DVD, quem ainda assiste DVDs? Né? Será que é essa a decepção?
Pois é, né? Pode ser. Porque
ser
ela,
isso,
tem 20,
né?
Ela tinha 20 e poucos anos também, né? Mas aí a gente não sabe quando ela tinha 20 e poucos anos. Talvez era a época do DVD.
Uhum.
A quebra de expectativa foi aliviada com palavras fofas, em tradução livre do portuliano. Sakura, escolhi esse filme pensando em você. Sempre penso em ti quando assisto. Quero muito assistir contigo.
Ai, gente, já sei. É alguma coisa sobre a Segunda Guerra. Que ela falou lá no começo, né? De prestar atenção. Pode ser um lance Anne Frank. A vida é bela.
Oh, meu
Pode
Deus
ser...
do
Nossa,
céu.
Que...
Tudo bem, vida que segue. Afinal, como resistir àquele sotaque permeado de boas intenções? Mário preparou o filme, sentou-se ao meu lado, nos aconchegamos, o filme iniciou e eu não conhecia o título. Ele, super atencioso, me olhava com frequência, interessado em partilhar da experiência. Queria lembrar, caros, que era o Dia dos Namorados. Eu era uma jovem universitária e eu estava vivendo ali o auge do sonho do romance, possivelmente avassalador. Com um professor lindo, gostoso, inteligente e ainda italiano.
Ainda por cima, italiano.
Cobiçado da faculdade por alunos e professores. O auge do auge do auge. Gente, isso deve ser um auge mesmo. Enfim, aos poucos, o plot do filme foi ficando bem evidente. Alemanha, anos 40, um comandante
do exército. Eu tô imaginando,
assim,
tipo, um Marcello Mastroianni, sabe? Esse professor, não parece? Que tem essa vibe, assim...
Ai, amiga, esse Marcello Mastroianni é um cara do SBT, não era um cara que trabalhou no SBT?
Não, Maíra, pelo amor de Deus, Marcello Mastroianni é um ator italiano, super galã, assim, dos anos 70, 60,
quem era o Marcello? Não, tem um cara brasileiro que
eu
usou esse nome,
é,
você
amiga.
Sabe? Porque esse cara um dia foi no prédio quando eu era criança,
ai,
gente.
O Mastroianni, eu não sei, ele é bem alemão, não é assim, tipo, loiro, com olho azul...
Gente,
bonitão.
Tem um cara do SBT que tem esse mesmo nome. Ai, amiga, assim? Eu sou da cultura... SBT, Gazeta, Manchete.
Ok.
Tá.
Tudo
gente,
bem.
Se alguém,
não,
se
bem,
alguém
é um,
me apoia aqui.
É um galã muito antigo, dos anos 60, sei lá.
Ah, ok, ok.
É ok você não saber, tá tudo bem.
Ai, obrigada.
O legal é saber que tem alguém no SBT que usa esse nome também.
E a Mandy tá ligada a quem é esse cara.
Tem certeza que é Mastroianni, não é? Ó.
Bota só Mastroianni.
Mastroianni do SBT, beleza, vamos ver.
Esse cara parou o meu prédio.
O do SBT... Não, esse aqui é o Alexandre Frota.
É dessa safra.
É esse cara aqui?
Esse cara mesmo!
Sim.
Qual é o nome dele?
Marco Mastronelli. Ok. Ok, é justo.
Ai, meu Deus! É justo.
Igualzinho,
amiga.
Ok, é justo.
É que nem tinha uma atriz pornô que chamava Gina Jolie, né? Que todo mundo falava assim, Angelina Jolie, Gina Jolie.
Ah, ok, Marco Mastronelli.
Exatamente.
E é bonito também, também é um galã.
Sim. Continuando. Olha lá, o plot do filme foi ficando bem evidente. Alemanha, anos 40, um comandante do exército é transferido de trabalho e muda-se de casa pra morar próximo ao local. Seu filho, uma criança bem fofa, com 6, 7 anos, logo faz um amigo. Mas ele não entende o porquê do amigo sempre estar no mesmo cercadinho e, e sempre vestir. Dia após dia, o mesmo pijama listrado. Ai, tá. Sim, caros amigos, o meu sonho de romance italiano escolheu para o date de Dia dos Namorados nada menos que o menino do pijama listrado. Pra quem não sabe, o filme trata de um recorte sobre o nazismo e o menino do pijama listrado é uma criança judia em um campo de concentração. Onde, spoiler alert, todos são executados no final. Não preciso dizer que passei parte do filme chorando, se mais pelo tema ou pela morte da expectativa de um amorzinho italiano. Jamais saberei dizer. Mário pareceu não entender o absurdo da situação. Quando o filme acabou, ele teve a brilhante ideia de tentar discutir a temática e problematizar as inverdades históricas. E ai, gente, quando não mostrei entusiasmo, ele partiu para mais bitocas. O encanto acabou, o tesão murchou, eu destroçada pelo filme, pelo desmoronar da ilusão. E Mário sem entender onde tinha errado.
O Mário tá até hoje com a cabeça enfiada dentro do próprio cu.
Com né? toda
Nesse
certeza.
Nesse momento. E tipo, não, mas eu fiz tudo certo.
Mas são muitas coisas erradas. Uhum. Quem é que chama pra um date pra ir discutir questões assim, cara?
Exatamente. Ainda mais uma pessoa que a família sofreu o bagulho.
Não, então,
assim.
Não, e assim... E tudo bem, ele queria ver, mas não date, né? Pelo amor de Deus. Assistir um filme romântico,
amiga,
feliz,
eu já passei
né?
coisa
isso.
parecida com o esquerdo macho, que eu tava ficando com ele e ele queria falar sobre causas trans comigo. Ai, me poupe, gente, a mesma coisa que ela, broxeia.
Gente, Deus que me livre e guarde, sério. Afe Maria, tudo que a gente quer é beijar, ser feliz,
sim.
sabe? Entre outras coisas, que eu tô com vergonha de falar porque não conheço bem aqui. Mas daí, minha gente, o que, que aconteceu? Destroçada... Mesmo sabendo que meus bisavós e tios-avós foram mortos em câmara de gás, Mário escolheu passar o Dia dos Namorados comigo assistindo uma representação muito detalhada da cena. E pra ele, aquilo não tinha nada demais.
É normal.
Entre fungadas e uma raiva crescente pela sua falta de noção, aleguei estar tarde e acabei indo embora. Nos esbarramos na faculdade por mais duas outras vezes, mas não conversamos sobre o ocorrido. Então ele realmente deixou a pesquisa e mudou de campus e não nos vimos mais. Ainda nos temos nas redes sociais e, pasmem, até hoje ele me marca em postagem sobre o Holocausto. Nossa, gente, realmente ficou muito ruim esse date. Já você tinha toda a razão como isso ia ficar ruim.
Ele conseguiu achar uma brecha de arruinar.
Sim, sim. É, sempre conseguem. E foi isso, essa foi a história de como eu vivi o pior, quase melhor romance da minha vida. Obrigada pelo trabalho que fazem, não se trata apenas de entretenimento, vocês trazem para nossos dias, além das risadas, leveza, ternura e afeto. Beijo!
Tá, mas espera, eu quero colocar uma coisa aqui para debate. O Mário, ele não parece ser uma má pessoa. Ele, embora ele esteja com a cabeça enfiada dentro da própria bunda, até então tava fazendo tudo certo, tava sendo legal e tal. Tudo bem, a maneira como o date aconteceu, aconteceu mesmo, foi date ruim, mas assim, considerando que eles se falam até hoje, vocês não acham que seria o caso dela só, tipo, dar um toque nele e falar assim, oh, não é assim, cara, e aí, tipo, tentar corrigir isso?
Eu concordo.
Vocês acham que é tão assim, tipo, caso
era só falar com ele e partir pra mamação, gente, é isso. Mas, olha, é isso que tu falou, não tá gostando? Fala, para esse filme, vamos se beijar. Deixa eu te falar uma coisa. Se não tem nada a ver, talvez ele achasse que ela queria assistir um filme por causa que sempre que eles conversavam era sobre esse assunto. Talvez ele... Ou ele é um sem noção, mas eu também não achei que ele fosse
não, assim,
uma pessoa
é
tão...
Não, assim, é sem noção, mas não foi uma coisa assim... Eu não tô defendendo ele, tá?
Uh-huh.
Foi sem noção, foi absurdamente sem noção.
Muito.
É, foi terrível, mas não foi uma coisa sem perdão, é isso que eu tô dizendo. Não foi uma coisa extremamente ofensiva ou uma coisa muito desrespeitosa. Foi só, tipo, meio que...
Mas, amiga, eu achei que foi muito insensível. Eu acho que o lance todo, que eu acho que a nossa querida
insensível
Sakura...
Foi mesmo.
E eu acho que, tipo, deve ser um assunto pra gata, que, tipo, meu, deve ser muito delicado esse assunto, saca? E, tipo... Será que vale a pena ela dar uma segunda chance pra ele... Vai que ele se mostre insensível novamente. Porque daí, quando você dá a letra do tipo, poxa, esse negócio me magoa pra caramba, vamos se mamar, sabe? Vamos só... vamos se amar e se mamar, sabe? Tipo, deixa isso pra lá. Ou, mesmo que ela chegasse e falasse, meu, isso aí é um assunto sensível pra mim, ela teve um baita amor próprio de falar, ah, vai pras cucuí aí, seu cão, que eu vou achar alguém que tenha pelo menos essa sensibilidade. E às vezes eu acho que quando você... Gente, a gente tem que saber também que tem gente que é maluca. Às vezes você dá a deixa, você tenta explicar, porque você tá acreditando... Às vezes a gente acredita no melhor da pessoa, porque a gente é legal. Eu acho que aqui Sakura já viu que aquilo ali não tava pra ela mesmo, entendeu? E já, ó, bye bye, sabe? Nem vai tentar de novo, porque se já se magoou mais uma vez, vai tentar de novo pra quê? Pra começar a gostar dele e aí ter que ficar... Pensando em segundas chances?
Não, assim, eu não sei. Eu só tô pensando que... Eu não conheço. Não quero eu defender aqui o Mário. Eu não sei. Às vezes, assim, a pessoa não tem noção. Alguém precisa dar esse toque nele. De falar... Mário, se você estiver ouvindo a gente, só se liga, cara. Não faz isso.
Sério, Mário?
É só esse o ponto.
Sim.
Fala de outras coisas. Assim, você pode falar desse assunto com ela, mas entende que esse é um assunto sério, sensível. Uhum. Não é um assunto pra um date, pra um momento de pegação. É outra coisa, é pra um outro momento. Imagina, sei lá, você vai falar do seu imposto de renda, assim, no meio do date. Não que tenha alguma comparação, mas é que eu tô tentando fazer alguma coisa que o Mário talvez vá entender.
Sei lá, vai. Imagina que a família do Mário foi vítima do fascismo. E aí ela vai falar, vamos aqui ver um filminho de fascistas e tá. Eu sei, eu assisto muito Picolé de Limão. E pra Deia Freitas, ela já fala a frase assim, por mim vocês já sabem, né? Por mim é não. Então, tipo, ouvir Picolé de Limão me deixou muito com essa mentalidade do tipo assim, meu, eu não tô aqui pra ensinar nada pra ninguém que não tá sendo sensível comigo, sabe? Então vai pra cucuia mesmo. E o que ela fez já foi ensinar uma lição. Ele teria uma segunda chance se ele tivesse pedido desculpas, se ele tivesse perguntado,
é
cara, por que que você, a gente não tá mais falando,
é verdade.
Foi ruim?
Uhum.
Aí
é
sim, ela já deixou...
Não, ele continua isso, fazendo
é verdade,
até hoje.
Exatamente. É verdade, amiga, você é o corretíssimo.
Mente, você lê a próxima história pra gente?
Leio sim. Olá, Jess, Rafa e outro convidado. Meu date ruim começou quando eu e meu esposo nos demos uma brecha onde poderíamos ficar com uma pessoa. Então saí à procura de alguém interessante. Então, há uns 3 dias, o boyzinho da escola que eu nunca teria chance de ficar na época me mandou mensagem super querendo e prometendo altas ideias. Isso me aumentou o ego porque eu nunca pensei que eu conseguiria pegar alguém como ele. Todo de estilo bonitão, gostosão.
Tipo o Marco Mastronelli.
É ele. Ficamos de papinho até que eu já fui na lata. Mandava altas tirinhas já querendo, até que marcamos de nos encontrar.
Peraí, rapidão, o que é altas tirinhas?
Eu não sei.
É mensagenzinha, tipo, ai, eu te quero, eu também te quero, sabe? Aquelas paquerinhas.
Então, arrasou.
Será que é uma gíria gaúcha?
Pode ser.
Acho que não. Em resumo, pra não ficar muito longo, tivemos 3 encontros antes do dia do sexo. E ele não era nada do que eu imaginava, ou do que ele pensava ser. Zero iniciativa, conversa pobre, eu botava a mão dele em mim e nada desse cidadão reagir. Ai, amiga, já não dá. No primeiro encontro já pulava fora. Tem que ter atitude, né? Aquilo já seria motivo suficiente pra meter o pé. Sim. Mas eu queria que rolasse e ele, nas conversas, queria bastante também. Até que chegou um dia. Ele passou direto do local que ficávamos conversando e seguiu pro motel. Quando chegamos lá, eu iniciei, porque a pessoa parecia uma porta. Ficamos por uns 20 minutos e quando eu fui avançar mais um pouco, cadê o volume?
Eita!
Ainda persisti. Cantei meu melhor repertório naquela pessoa que só merecia um soco. E aí tudo começou a funcionar. Quando eu acabei que subi... Cadê subir? O negócio parecia que tinha entrado dentro dele. Foi quando a paciência acabou. Tinha uma mulher linda e maravilhosa na frente dele, querendo fazer e acontecer, e ele não funcionou e tava lá com uma cara de banana. Até que ele soltou que estava pensando na ex-namorada.
Ah, não.
O homem falava tanto. Tantas promessas.
Vamos chamar ele de Mário também? Vamos chamar todos os dedos de Mário, né? Parecia que é sempre o mesmo cara.
Eu só fui por conta da lábia que tinha e pelo desejo de criança de pegar o cara mais bonito da escola, e na hora H não deu. Mesmo assim, fiquei tranquila. Eu tava decepcionada, mas não deixei o clima chato. Ele me levou pra casa, foi me dar um beijo de tchau. Eu mirei minha testa pra ele, porque estava decepcionadíssima, e assim ficou.
Ela deu uma testada no beijo dele.
Aham.
Depois ele mandou desculpas e pronto. Nem quis mais aproveitar minha oportunidade de ficar com outra pessoa e deixei pra lá. Obrigada pelas companhias nos momentos de ir ao trabalho. Beijos.
Enquanto a Mandy tava lendo, eu até parei ela aqui, porque eu falei assim, gente, vamos até cortar essa história. Porque, tipo...
O cara só broxou.
É justo, tipo... acontece. Né? Eu acho até... Né, não é legal. Mas agora, o cara não precisava ter mandado essa, né, Mário? Porque, assim, ela tava falando, uma mulher maravilhosa na frente dele.
Gente, não é esse ponto. Tem vários pontos, mas eu acho
Ele não precisava ter falado isso.
Talvez ele tivesse acabado o relacionamento e tava tentando sair com ela pra esquecer da ex-namorada e não conseguiu esquecer.
Mas ele não precisava ter falado, isso ele tinha que ter guardado pra si.
Mas eu acho que, tipo assim, isso que a Mandy falou, eu acho que faz muito sentido. Que ele devia estar num processo de tentar esquecer uma ex com outra pessoa. E pra quem que ele foi recorrer? Pra uma pessoa que ele não ia precisar de muita coisa, porque... Se ele era esse cara da escola, ele já deve ter pensado...
Ele era o Marco Mastronelli da escola dele.
Exatamente, ele já era o Marco Mastronelli da escola. Uhum. Tipo, ele falou assim, cara, eu não preciso nem me esforçar, porque ela me quer muito, entendeu? Então, tipo, eu acho que... Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas têm, assim, esse grande auge de serem super populares na escola e se tornam adultos que acham que todo mundo tá ali a serviço deles, entendeu? E, tipo, vai que esse cara, tipo, já se tomou como garantido... Que essa mina ia, tipo, fazer todo o trabalho por ele.
Mas ela tava fazendo trabalho, né?
Exato. Pior é que isso. E ela estava fazendo exatamente isso. Quando ele fala da ex, e a gente tava na defesa do cara, pô, broxar faz parte, tipo.
Faz parte da vida,
é. Tem cara que broxa, tem mina que broxa, e, tipo, é sobre isso, entendeu? Uhum. E acontece, e foda-se também. Não tem essa de, uma mulher bonita, maravilhosa na frente dele, ele... Eu esse tipo de coisa não acho que é muito a ver,
Então, eu achei isso foi desnecessário ela falar, assim, porque...
Sim.
Até porque é um lance meio autodepreciativo dela mesma, né? Tipo, não é sobre você.
Exato.
Mas o Mário, né, que é o nosso personagem das duas histórias, ele tem a manha de, tipo, o jogo tá muito ganho pra ele, ele fala a coisa errada. Ele acha... A coisa errada que dá pra fazer.
É que ali ele já não tinha mais o que fazer também.
Era só ele ter falado nada.
Mas amiga, ele não tava subindo. Ela tava com a cara decepcionada. Ele teve que falar o que tava acontecendo.
Ele falou uma coisa que, tipo, fez ela se sentir muito mal.
Ele podia ter falado outra coisa.
Ele podia ter falado qualquer coisa. Não tô conseguindo me concentrar.
Você é muito gostosa pra mim. Eu nunca peguei uma gostosa que nem você.
Exato,
né?
Não uma coisa que imediatamente... Ele conseguiu achar a única coisa... Que ia fazer ela se sentir mal pra essa situação. Isso.
Coisas que ele não poderia nunca falar. Estou pensando na minha ex, você parece com a minha mãe, sabe? Tipo assim, ele foi justamente pro único caminho que ele não poderia ir, sabe?
Você parece com a minha mãe.
Sabe, tipo assim.
Já fica a dica aqui, Mário, na próxima. Também não fala isso.
E assim, também vale lembrar que, tipo, aí as pessoas... O Mário, talvez ele tivesse uma mentalidade que, tipo, pô, o pau dele não subiu, mas ele tinha mil e uma outras coisas pra fazer ali com a nossa querida protagonista, que não necessita de um pau, né, pra cima. E aí ele não fez uso de nenhuma dessas outras coisas. Diz muito também sobre Mário isso, né?
Existe dedos e língua.
Dedos, línguas, acessórios, assim. A imensidade do que existe é muito grande.
Mas essa é uma coisa que a gente percebe que faz muito parte, assim, do pensamento heteronormativo, assim. Tipo, o sexo só acontece se alguma coisa penetrar em alguma coisa, né? Não, na verdade, se um pênis penetrar em alguma coisa. E não é bem assim. Não deixa de ser sexo se não tiver isso, então...
Exato.
Mas realmente é difícil. Isso não tá nem na cabeça só dele, na dela também. São coisas do tipo de casais heterossexuais.
Sim, a heteroafetividade é falha.
Eu vou ler a próxima.
Ok.
Olá, Jess, Rafael, possível convidado. Temos duas convidadas maravilhosas aqui. A Mandy e a Maíra. Vocês têm que voltar, gente. Vamos gravar outro episódio de amanhã?
Em que país que a gente vai gravar outro episódio?
Não sei, na Coreia, talvez.
Ai, para, né? Que eu não vou pra Coreia.
Me chama... Vamos dar nome de coisas do Japão, gente?
Vamos.
E se tiver um cara aqui, o nome dele é Mario.
Kitty, de Hello Kitty.
Me chamo Hello Kitty. E venho hoje contar uma história que a gente vai conseguir visualizar a Hello Kitty saindo com o Mario. Vai ser,
ai, gente, tadinha da Hello.
Me chamo Hello Kitty e venho hoje contar uma história sobre um date que não saiu exatamente como esperado e acho que vale a pena ser contado. O ocorrido se passa na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2017. Por favor, troquem os nomes. Quanto mais zoados os nomes, melhor. Estava eu, bem desiludida da vida, depois de ser feita de trouxa tantas vezes quanto possível. Talvez um pouco mais. Por uma ex-namorada bem louca. Sério, ela desgraçou minha cabeça. Quando o capiroto, o mochila de criança, o Beuzebu, o pata de bode, o cramunhão, o coisa ruim, o sete pele, o príncipe das trevas, o tinhoso, o tio Lu, sussurrou baixinho no meu ouvido. Baixa o Tinder. Pois bem, eu baixei. Depois de muito rolar para a esquerda, eis que encontrei uma moça bem bonita, que nós vamos chamar de...
Rita Repulsa.
Rita Repulsa. Começamos a conversar. Eu, Hello Kitty, e a Rita Repulsa. Ela me pareceu um pouco estranha. Até me acendeu uma luz vermelha quando eu disse que ela era linda. E ela disse, não me chama de linda, ok? Eu devia ter parado por aí, mas não parei.
Imagina, você é horrível.
Picolé de limão aqui, aprendizado, uh-huh. Né? Ó, já é não.
Uh-huh. Não, por mim, você já sabe.
Ela sugeriu que nos encontrássemos. Mas eu estava naquele famigerado aplicativo, mais pra me distrair do que pra de fato conhecer alguém. Relutei bastante, mas como a insistência foi grande, e eu estava prestes a sair do trabalho em uma nota no sábado à tarde, aceitei. Pois bem. Ela me disse que mais tarde estaria em um bairro próximo, pois um conhecido daria uma festa e sugeriu que nos encontrássemos antes da tal festa apenas para nos conhecermos. Feito. Cheguei no local combinado, pedi uma cerveja e fiquei aguardando. Eis que ela chega, bem baixinha, com um sorriso lindo e vestida de boxeadora. A festa era fantasia, era por isso. Porque senão seria muito estranho. Seria mais um não aí, né? Mas... Ficamos ali conversando. Estava ficando interessante, e eis que chega um amigo dela, o Satangos, com quem ela havia combinado de se encontrar para irem à festa. A Rita Repulsa e o Satangos, que é um ótimo casal, né? Ela se sentou e continuamos ali conversando os três. E nesse momento que ela decide me convidar para a festa. E eu, como já estava ali e não tinha mais nada para fazer, decidi que era uma boa ideia ir para uma festa de desconhecidos, com pessoas que eu havia acabado de conhecer, que há pouco mais de uma hora atrás eram desconhecidos também. Passamos num bar para comprar bebidas e fomos para a festa. Chegando lá, estava tudo bem animado e ela me apresentou a outros amigos e ficamos todos ali conversando. Lembro de conversar bastante com outro amigo dela, muito gente boa, e de como me entediava ouvir ela falar sobre como o bairro onde morou antes era incrível. Vamos dizer que ela havia morado no Catete, e que atualmente estava na Tijuca. Trocou bosta por cocô. Olha, é ela que eu quero deixar... Tá rolando um lance com os ouvintes do JujubaCast agora, que é mandar histórias onde eles colocam a gente em situações que a gente vai ser cancelado. Quem falou isso foi a nossa amiga Hello Kitty. Ela considera que o Catete é bosta e que
eu
a Tijuca
sei,
é cocô. Ou o contrário. Eu adoro Catete, adoro Tijuca. Já fui nos dois lugares, eu acho demais. Ela que tá falando que ela deve ter lugar de fala pra falar isso. Eu não tenho, ela tem Hello Kitty. Se vocês quiserem, mandem suas reclamações pra ela. Nos pegamos algumas vezes, apesar das advertências do aniversariante, pois haviam algumas senhoras no local. E a festa continuou rolando. Ok, então tipo, o aniversariante chegou e falou assim, olha, tem umas senhoras no local.
Que são LGBTfóbicas. Vocês,
talvez sejam LGBTfóbicas ou elas sejam só...
Fechadas tipo, com Bolsonaro.
Pegação fóbica. Talvez elas sejam pegação fóbicas em geral também.
Tá, verdade.
Em determinado momento, toca o telefone dela, ela atende, fala por alguns segundos e avisa pro Satangos que chegou uma outra pessoa que nós vamos chamar de...
Patrine.
Ela se levanta e vai recebê-la na portaria do prédio. Ela se sentou à mesa, fomos apresentadas e poucos instantes depois, a festa, que era realizada no salão de um condomínio e tinha hora para acabar, estava chegando ao fim. Como ninguém queria terminar a noite naquele momento, alguém sugeriu que fôssemos a um bar com música e sinuca que tinha ali perto. Seguimos então para o bar. Eu, Rita Repulsa, Patrini e Satangos. Pouco tempo depois de chegar ao local, Satangos resolveu... Que galera, né? Satangos resolveu ir lá fora fumar. E a Rita Repulsa se levantou para ir ao banheiro. Ficamos eu e a Patrini na mesa.
A Hello Kitty e a Patrini na mesa. Gente, pelo amor de Deus, vou ter que fazer uma... pedir pro AI montar isso, gente. Alguma inteligência artificial montar esse momento.
Conversa vai, conversa vem. E ela manda do nada. Você é hétero? Eu respondo meio sem saber o que fazer. Não. Silêncio constrangedor. Passados alguns instantes, Rita Repulsa voltou para a mesa. Continuamos ali conversando e nada do Satangos voltar. Resolvemos ir lá fora procurar e nos demos conta de que ele havia ido embora. O que fiquei sabendo depois era algo que ele tinha o costume de fazer. Tá. O Satangos saia francesa. Teria sido muito legal se a gente tivesse batizado ele de Mestre dos Magos no começo. Voltamos para a mesa, estava ficando tudo meio chato, até que Patrini sugere: vamos para minha casa? Eita. Fiquei em silêncio. Naquela altura, já havia percebido que havia um clima estranho no ar, mas fiquei calada. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Foi então que Rita Repulsa aceitou por nós duas, e lá fomos nós. No caminho, paramos num lugar sinistro. Corro o risco de ser redundante aqui, já que mencionei no início da história que ela se passa no Rio de Janeiro. De novo, mais uma vez, quem tá chamando o Rio de Janeiro de lugar sinistro é uma pessoa que mora no Rio de Janeiro. E outra, no Rio de Janeiro, sinistro tem outra conotação, que é sinistro.
Sinistro.
Que é maneiro, né? Maneiro, que é um negócio legal, da hora. Como que a gente fala da hora em japonês, vocês sabem? Vocês já aprenderam?
Sugoi.
Kakoi.
Kakoi, sugoi.
Sugoi.
Paramos para comprar cerveja e seguimos para casa dela. Chegamos lá, continuamos a beber e conversar. O clima parecia estar mais leve, porém passava longe do normal. Que ela também não tá explicando muito bem aqui, né? Todas falamos sobre coisas da rotina, famílias e coisas boas. Imagina, né? A Hello Kitty, a Rita Repulsa e a Patrini conversando sobre a história delas.
Ai, meu.
Depois de muito beber e falar, Patrini perguntou se gostaríamos de passar a noite lá. E eu, assim como fiz no bar, não falei nada.
Por isso pois que a Hello Kitty, Hello não Kitty, tem né?
Agora tudo fez sentido. Por isso que ela só vai indo. Deixei que a amiga dela decidisse. Eu já estava cansada demais para tentar levar essa noite para a normalidade. Olha, Hello Kitty, tudo bem, a gente acredita em você que estava tudo normal, mas você não está conseguindo passar isso para a gente aqui na sua história. As coisas parecem ok até.
Quem cala, Satangos que
foi... Até o Satangos foi embora de repente, só... mas tá tudo meio que normal aqui.
Sim.
Né? Ok, Rita Repulsa aceitou. Patrini emprestou roupas de dormir para nós duas. Imagina as roupas de dormir da Patrini. Rita Repulsa invadiu o banheiro enquanto eu me trocava. Demos mais uns amassos ali mesmo. E eu segui achando tudo aquilo muito estranho. Continuamos mais um pouco ali na sala conversando, até que vencidas pelo cansaço, decidimos dormir. Patrini trouxe um colchão para colocarmos na sala e eu pensei, finalmente, hahaha, bobinha eu. Começamos a arrumar nossa cama e quando estávamos prontas para deitar, eis que aparece Patrini com mais um colchão e coloca ao nosso lado. Assim, tá muito claro pra mim que a Patrini e a Rita Repulsa estão combinando que vai rolar.
Aham, um threesome.
É uma coisa, um threesome aqui. É, exato.
Uma homenagem ao Troá.
Uma homenagem. E só a Hello Kitty não se tocou.
Ela é muito inocente.
Ela é muito inocentezinha, ela é muito kawaii. Eu só conseguia pensar, essa praga não tem cama em casa?
Inocente.
Ela tem, gata. Ela trouxe pro seu lado a cama dela. Dormimos ali, nada aconteceu. Ok?
Gente, okay, a gente que tá com a mente poluída, eu tô achando.
Pela manhã, pedimos um Uber e no caminho até uma padaria, Rita Repulsa me contou que a tal Patrini era obcecada por ela. Quase tudo começou a fazer sentido. Eu só consegui pensar. Por que diabos você me meteu nessa confusão? Ela só conseguiu pensar porque ela não fala, né? Tomamos café da manhã. Ela fez questão de pagar, como se precisasse me compensar por alguma coisa. E me convidou para irmos a outro lugar. Ela colocou outro lugar entre aspas. Mas decidi que já havia passado emoção demais na noite anterior. Olha, eu acho que ela passou emoção de menos. E nem teria energia suficiente para a atividade proposta. Nos despedimos com um beijo. e entrei no meu Uber. Foi maravilhoso chegar em casa. Poucos minutos após escrever esse texto, levei um fora do meu então namorado. Sim, eu também gosto de rapazes. Será que o ciclo vai se repetir? Espero que minha história tenha sido interessante o suficiente para ser escolhida. Ouço vocês incansavelmente e admiro bastante o trabalho que vocês fazem. Beijos a todos e parabéns pelo ótimo trabalho. Olha, Hello Kitty, a sua história foi uma não história.
Ai, amiga, eu não entendi nada.
Não aconteceu ela... nada.
Amiga, foi uma história que ela contou vários detalhes que não tinham nenhum sentido.
Não,
porque
não aconteceu nada.
Falou do Satan Ghost. Pra que a gente tinha que saber que ele saiu aquela hora?
Exatamente, eu fiquei esperando o sertão, porque eu imaginei,
eu
olha...
Eu achei que ele ia aparecer e deitar com ela.
Exatamente,
sei
amiga.
Lá, alguma coisa assim.
O que eu achei foi que a Patrine e a Rita Repulsa, em algum momento, falaram assim, tipo, vamos pegar a Hello Kitty juntas. E na verdade, não, assim... A frase foi ótima, né? Mas na verdade, o que rolou foi a Patrine não tava afim da Rita Repulsa, mas não rolou nada. A Rita Repulsa, por algum motivo, ela devia estar, tipo, né, repelindo aqui a Patrine, uhum. pelo próprio nome, né, Rita Repulsa. Porque, assim, tipo, já que ela não tava afim da Patrine, ela devia deixar isso claro. E não, assim, tipo, só não aconteceu nada.
Tinha tantas possibilidades boas, né, tipo, de tecido... Isso daí, delas estarem querendo ficar as duas com a Hello Kitty. Poderia Satan Ghost, de repente, ser a pessoa que iria deitar naquele terceiro colchão que é colocado Sim. por Patrine depois. Isso ia ser o auge, imagina. Vocês não vão dormir sozinhas, pá. Satan Ghost chega.
Imagina essa história contada pela perspectiva da Rita Repulsa. Encontrei uma menina no Tinder. A gente saiu, tava legal. A gente tava se pegando. Chamei ela pra ir numa festa. E ela só, tipo, ela não falava nada, ela só ia indo. Ela não falava assim, aqui não. Ela ficava, tipo, caladona. Aí chamei meu amigo, ela não deu a menor bola pra ele. Ele foi embora. Aí chamei uma amiga, ela não deu a menor bola pra ela também. Mas aí a amiga propôs, assim, tipo, gente, vamos lá pra casa. Ela não disse que sim, nem que não. Eu achei que ela tava afim. Aí a gente foi. Aí a amiga falou, vamos dormir aqui. Ela falou, beleza. Aí a amiga trouxe o colchão, ela falou, tudo bem. Mas aí nada aconteceu.
E você sabe uma coisa que é meio bizarra? Assim, você contando pela visão da Rita Repulsa. Por que cacete essa menina aceitou ir pra casa da Patrine, sendo que ela sabia que essa Patrine...
Essa Patrine era fim dela.
Essa Patrine,
que ótimo.
Ai, gente, eu vou fazer um perfil fake no Twitter da Patrine. Amei. Não, por que que Rita Repulsa disse sim pra essa Patrine? Pra ir pra casa dela com a peguete dela. Tipo assim, não faz o mínimo de sentido. Não, talvez mesmo. Ela fosse, tipo, sabe, uma... Sei lá, sabe quando aquela pessoa quer humilhar quem gosta dela? Sim. E fala assim, eu vou beijar na boca de outra pra ver se ela me esquece.
Não, o que eu acho que aconteceu foi que a Patrine tava afim das duas... A Rita Repulsa tava afim de que alguma coisa rolasse. A Hello Kitty não tava sacando nada. Mas, das três, nenhuma tem a personalidade de tomar a iniciativa.
Pode
entendeu?
Ser também, amiga, que a Patrine, ela só foi pra sala também pra impedir que as duas transassem. Porque se ela é apaixonada pela Rita Repulsa, se ela deixasse as duas lá... Elas não iam transar.
Imagina essa história contada pela perspectiva da Sapatrine.
Né? Eu amo que já virou Sapatrine.
Eu fui pra um bar. Quando eu cheguei lá, a Rita Repulsa, a mina que tava afim o tempo todo, um tempão. A gente tinha falado várias coisas. Tava com outra mina, com a Hello Kitty. A mina super estranha, que não falava nada.
Só aceitava e ia indo.
E aí eu pensei assim, tipo, não, eu não vou deixar isso acontecer. Assim, tipo, eu amo ela demais. Eu não vou permitir que ela, tipo, fique com outra menina. Pode ter sido isso também, né?
Gente, que doideira, né? Nunca saberemos.
Nunca saberemos.
Gente, que diacho que aconteceu, hein?
Mas uma coisa é certa. Esse foi um date ruim. Pra foi todos. Ruim pra todo mundo.
Sim.
Né? Até pro Satan Ghost. E pra ele não foi um date, né? Ele não tinha essa expectativa, pelo menos. Talvez ele seja o verdadeiro herói dessa história.
Exato. Talvez ele foi a pessoa que foi ali ter um bom date, né? Ele saiu pra encontrar alguém, né?
Nem todo herói
pra
usa capa.
Pra encontrar o Giodai.
O Satan Ghost usa capa, mas... Enfim, esse foi o Jimbocast de Dates Ruim, direto do Japão. Mandy, muito obrigada por você ter vindo participar. Foi muito legal ter
foi
você
divertido.
Com a gente.
Foi divertido. Chame mais vezes.
Maíra, foi muito, muito, muito legal ter você aqui.
Ah, eu também amei. Mas a gente tem um problema, porque a gente só pode encerrar quando a gente chegar no Japão.
A gente tá no Japão.
Sim, a gente tá no Japão.
E a gente não falou da Fernanda Takai. E são duas coisas muito ligadas, assim. Porque vocês viram o e-mail que a Fernanda Takai mandou pra mim com várias dicas do Japão?
Não.
Então eu acho que a gente devia terminar o programa, ler o e-mail que a Fernanda Takai mandou com as coisas que a gente tem pra fazer em Tóquio.
Tá.
E combinar o que a gente vai fazer no dia de amanhã.
Então eu aceito.
É isso?
É, sobre isso.
Então é isso. Arigato gozaimasu. Sayonara.
Arigato.
Parasol.
Sugoi.